Boa noite, senhores vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento ao ex-vereador Derli Dutel. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa, as pessoas que nos acompanham via internet. E também um agradecimento especial à Bem Telecom, que transmite ao vivo, através do Facebook, as sessões no dia de hoje também. Comunico que, em virtude do presidente estar à frente do Poder Executivo, cabe a mim conduzir os trabalhos da sessão de hoje, onde nomeio o vereador Márcio Halberstadt para secretariar os trabalhos da mesa. Secretário, faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, temos quórum, todos os vereadores estão presentes.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 75ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 21 de outubro de 2019. Passamos neste momento à apreciação da ata número 45 de 2019. Coloco a ata 45 de 2019 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 45 de 2019 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 45 de 2019, aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento às correspondências. Correspondência expedida, não temos nenhuma aqui no protocolo, mas peço que o secretário faça a leitura da correspondência expedida, que foi protocolada depois que saiu o nosso protocolo.
Ofício protocolado, assunto solicitação de providências na RST 287 no trecho de Agudo. Ilustríssimo Senhor Superintendente Regional do DAIA, solicitamos que Vossa Senhoria determine as providências cabíveis para que as condições da pista de rodagem da RST 287 entre os quilômetros 183 e 187 em Agudo, sob responsabilidade dessa superintendência, sejam estabelecidas. Em primeiro lugar, solicita-se a realização de operação tapa-buracos em todo o trecho e conclusão do acostamento. Isso se faz necessário porque trafegar durante a noite tem sido muito perigoso devido aos inúmeros buracos na pista e ao fato de acostamento ter um degrau muito alto. Problemas vêm provocando inúmeros acidentes. Além disso, no trecho entre a Igreja São José e o Café Colonial Produtos da Terra, o recapeamento não foi concluído devido ao alto fluxo de veículos que param para comprar moranguinhas e naquele estabelecimento. Além disso, naquelas proximidades há uma escola municipal com aproximadamente 200 alunos, que correm grande risco, especialmente as crianças, ao cruzar o asfalto. Assim, solicita-se colocação de redutores de velocidade e conclusão da reforma da pista de rodagem do acostamento. Na sequência do trecho em direção à divisa dos municípios de Agudo e Paraíso do Sul, muitas pessoas frequentam o Templo Vale do Amanhecer e o acostamento encontra-se inacabado, dificultando o acesso devido à saliência do asfalto, ocasionando acidentes devido à parada dos veículos na faixa de rolagem para atentarem à entrada de acesso da mesma. Sabendo, Vossa Senhoria, do perigo que representa tal situação, solicitamos medidas sanadoras urgentes que sejam tomadas. Atenciosamente, vereador Itamar Pontel, secretário, ao senhor engenheiro João Batista Rosa de Almeida.
Passamos neste momento à correspondência recebida. Se algum dos vereadores querer que se faça a leitura, se inscreva e se junta à mesa. Com a palavra.
Senhor presidente, peço que seja lida a correspondência recebida protocolada sobre o número 233 e também a 235/2019.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 233 e 235/2019.
Correspondência 233/2019. Assunto: pedido de encaminhamento de verba para a construção de sede própria. Vimos muito respeitosamente, através deste, cumprimentar Vossa Excelência e, ao cumprimentá-lo, expressar o nosso reconhecimento ao trabalho para com o povo agudense. Nesse sentido, a Associação de Bombeiros Voluntários de Agudo, preocupada com a agilidade na prestação dos serviços, vem até o Executivo Municipal pedir apoio político para que esta associação consiga, através de emenda parlamentar, efetivar o projeto de construção de sua sede própria em terreno disponibilizado pelo município. A construção ora utilizada pela corporação são do município devido à grande quantidade de caminhões e outros veículos e demais equipamentos adquiridos, está com pouco espaço físico. Sendo assim, tudo isto seria resolvido com a construção de uma nova sede, com amplo espaço. Neste novo local, abrigaria todos os caminhões, veículos e equipamentos, também trazendo maior agilidade no atendimento das ocorrências. Assim sendo, gostaríamos de contar com Vossa Excelência para juntos formarmos uma parceria que beneficiará a comunidade agudense, tornando o nosso Torão Amigo cada vez mais um lugar atrativo para se viver. Agudo, 1º de outubro de 2019. Emílio Dalmaia, presidente da Associação de Bombeiros Voluntários de Agudo. Ofício 235/2019, a Sua Excelência, Senhor Vereador Itamar Contel, Presidente da Câmara de Vereadores de Agudo. Assunto: esclarecimento sobre fato pronunciado na tribuna livre. Excelentíssimo Senhor Presidente, diante do pronunciamento da Senhora Meraci Rodrigues, efetuada na tribuna livre desta Casa Legislativa na data de 14 de outubro de 2019, a Secretaria Municipal da Saúde vem esclarecer os seguintes fatos. O gerenciamento dos leitos de internação em saúde mental, tanto as psiquiátricas quanto alcoolismo e drogadição, são reguladas pela Coordenadoria Regional de Saúde, não possuindo o município qualquer ingerência na escolha do hospital ou definição de prioridade de internação, onde a partir do momento da mesma, a responsabilidade pelos cuidados do paciente passa a ser exclusivamente do hospital. A internação do adolescente em Ebígrafe ocorreu conforme as normativas do SUS, contemplando a prescrição médica com posterior solicitação de disponibilização de vaga em leito especializado através do programa SISREX, da Coordenadoria de Saúde, e neste caso específico reforçado através da demanda judicial, a qual foi cumprida dentro do prazo estabelecido. O Hospital Santo Antônio, localizado no município de São Francisco de Assis, local de internação do paciente, possui habilitação em atendimento na área de saúde mental, tendo o município de Agudo já internado diversos pacientes nos últimos anos neste local, sem qualquer notificação de intercorrência, tanto pelo hospital quanto pelos pacientes. Quanto à afirmação de supostos maus tratos, onde não restou claro se o mesmo se referia à equipe de saúde mental ou aos demais internos, orienta-se a formalização do fato para que o mesmo seja encaminhado à Coordenadoria Regional de Saúde para apuração da veracidade dos fatos apontados e tomadas de medidas cabíveis em caso procedente. Por fim, a Secretaria da Saúde coloca-se à disposição dessa Casa Legislativa e da comunidade em geral para esclarecer este ou qualquer outro fato relacionado à saúde dos munícipes, reafirmando o compromisso de somente fazer políticas de saúde e não partidárias, ressaltando que as acusações de omissão direcionadas ao secretário da Saúde são totalmente infundadas, onde manifestamos o nosso repúdio às insinuações proferidas. segue em anexo nota obtida pelo Hospital Papa Alessio Deli Varro, secretário municipal da Saúde.
Continua aberto o espaço para leitura e correspondência recebida. Não mais havendo leituras de correspondência recebida, passamos à apresentação das proposições, onde solicito ao secretário que faça a apresentação.
Projeto de lei número 46/2019 altera dimensões da rua Teodoro Walls e quarteirão B3A. Justificativa, senhor presidente e senhores vereadores. Submetemos à apreciação de vossa excelência o presente projeto de lei que prevê a alteração das dimensões de via urbana e quarteirão, tendo por finalidade a alteração do plano diretor com alargamento da rua Deodoro Walls e alterações das dimensões da quadra B3A, no trecho situado entre a rua Floriano Suroski e a rua Coronel Dionísio da Fonseca Reis, visando permitir melhor mobilidade urbana, pois a largura da mesma passará de 7,30 m para 10 m. A área a ser incorporada possui uma largura de 2,70 m e extensão de 132 m, perfazendo uma área superficial de 356,40 m², situada entre a rua Floriano Zuroski e a rua Senador Dionísio da Fonseca Reis, de propriedade de Viviane Cláudia Belling Miller, inserida na matrícula número 6.567 do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Agudo. Diante da importância da matéria, espera-se que os nobres vereadores aprovem o presente projeto, porque é do mais alto interesse da comunidade. Alberico Leófilos Cardoso, prefeito, exercício. São essas, senhor presidente.
Dando sequência, passamos ao pequeno expediente, onde temos a inscrição de todos os vereadores. E de imediato passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Itamar e os demais colegas aqui presentes. Também quero cumprimentar também a imprensa escrita e falada e os que nos visitam hoje na galeria. No momento quero comentar sobre os trabalhos da Secretaria de Obras, onde é que foi patrulhada a volta do CTG e motivo das chuvas, previsão de chuva dessa semana, o secretário cancelou os trabalhos de patrulhamento. Também foi começado o trabalho de recapeamento de estrada no Novo São Paulo, perto da divisa, onde é que dois, três trechos estavam intransitáveis. E como o patrulhamento não adiantava mais, então ele botou a equipe de cascalhamento para recapear a estrada. Aqui nós trabalhos com a limpeza de rua, com a bobiquete, e também o reparamento do calçamento, onde é que as partes são mais ruins. E as limpezas de valeta com as retas cavadeiras, estão tanto aqui na cidade como no interior, limpando valeta e boca de bueiro. Também estive falando hoje com o pessoal da educação, o nome do Marzué, onde é que está sendo construído dois banheiros acessíveis, feminino e masculino, infantil. E na parede da criança está sendo construído quatro salas novas, também na vila. E também na 7 de setembro está sendo construído o término do ginásio do esporte e também na 3 de maio. E ela me colocou que também está sendo feito um estudo financeiro, onde é que querem botar futuramente um teto solar nas escolas. Onde é que só Santos Reis, a que mais gasta energia hoje, atinge até R$2.000 mês, mensal. Então assim está sendo feito um estudo financeiro, até que provavelmente no próximo ano vai ter, em primeiro lugar, na Santos Reis, um teto solar. Seria essa minha colocação, senhor presidente.
Em sequência, passo a palavra ao vereador Márcio Alberto.
Saudar, senhor presidente, colegas vereadores, aos munícipes que estão aqui nos acompanhando na galeria, como da mesma forma saudar os munícipes que estão em casa, em seus lares, nos acompanhando. Uma preocupação grande aqui desta casa e debatida aos vereadores, o ofício já lido aqui, o número 100/2019, na questão da 287, isso é uma preocupação aqui de todos os vereadores, e por isso esse ofício foi feito e será encaminhado ao DAIA de Cachoeira do Sul, onde a grande preocupação desta casa está sendo encaminhado ao engenheiro João Batista Rosa de Almeida, na Coordenaria Regional de Cachoeira do Sul, das condições da pista de rodagem da RST 287 entre os quilômetros 183 e 187 em Agudo. Se necessita um tapa-buraco, acostamento com degrau muito alto e principalmente entre o trecho dos produtos coloniais, produtos da terra até a Igreja do São José, nós temos o grande problema do recapeamento ali, que tem um degrau muito alto. Isso já, desde que foi feita essa obra muito boa lá na frente, ficou esse degrau e realmente muito perigoso. Então, esta é a preocupação dessa casa e esse fício será encaminhado para que a gente sim possa ter retorno o mais breve possível e melhorar esse trecho. Em contato agora de tardezinha com a Secretaria da Agricultura, que teve uma informação hoje do Estado do Rio Grande do Sul, e há minutos atrás o Jardel me mandou que este ano o Estado cancelou e não terá o programa da semente de milho troca-troca do safrinha agora este ano. Então, esses pedidos que geralmente eram feitos neste mês de outubro, até um pouco antes, o Estado não estava autorizando ainda a liberação e hoje mandou uma nota para a Secretaria que não vai ter este programa esse ano. E aqui o Falcão me mandou instantes atrás o que o Estado colocou na sua nota. A Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural vem por meio deste se informar que não estará operacionando neste ano o programa do milho safrinha 2019-2020 do programa Troca-Troca de Sementes, normalmente executado a partir do mês de novembro. Estamos trabalhando na reorganização do programa para oferecer melhorias na safra 2020-21. O projeto inclui ajustes no cronograma de ações para evitar atrasos na entrega das sementes, qualificação de material com informação técnica sobre as variedades disponíveis, melhoria no sistema FIAPER e pedidos, entre outras ações que terão objetivos aperfeiçoar o programa para atender melhor os agricultores familiares do nosso estado. Programa Troca-Troca de Sementes, Departamento de Agricultura Familiar e Agroindústria, Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul. Então, realmente, a gente sabe que muitos produtores que principalmente pegavam milho da safrinha para plantar final do ano, na virada do ano, começo de janeiro, então, este ano não terão disponível, juntas todas as prefeituras do Estado e também os sindicatos que sempre convenhados também neste programa, então, não terão este programa este ano. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Em sequência, passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Saúde, senhor presidente, os caros colegas edis, a imprensa, quem nos assiste na galeria e em seus lares, e também aos servidores da casa. Eu saúdo de forma especial hoje o líder comunitário de Rincão do Pinhal, o senhor Írio Petter, e também o ex-vereador Derli Dutel. Com o primeiro assunto, eu trago a atitude tomada pelo secretário da Agricultura na sexta-feira passada com relação a uma empresa que prestava serviço terceirizado para a patrulha agrícola. Eu fui procurado por um agricultor de Porto Alves no mês de julho, enquanto eu estava afastado da Câmara por atestado médico, e o mesmo relatou que uma empresa agudense terceirizada que prestava serviço para a patrulha agrícola, ela estava cometendo irregularidades. O agricultor pediu que seu nome não fosse citado, mas caso fosse necessário, ele estaria à disposição para confirmar os fatos. Eu procurei na oportunidade o secretário da Agricultura e eu solicitei providências. E o secretário afirmou que ele investigaria o fato e me manteria informado. E assim aconteceu. Todas as semanas mantinha contato e informava as atitudes que ele tomava. E na sexta-feira passada, ele tomou, no meu entender, uma atitude acertada. Ele notificou a empresa, mandou recolher a máquina e registrou um boletim de ocorrência na delegacia de polícia para a mesma investigar os fatos. Atitude correta, na minha opinião. Isso é o que o povo espera de um secretário. Outro assunto que eu tenho é o trabalho incansável do senador progressista Luiz Carlos Heinz, referente ao projeto da Lei 5.478 de 2019, que trata sobre o recurso leilão do pré-sal. Ficou confirmado agora, nesta semana passada, o valor de R$1.700.000 para agudo. As secretarias mais beneficiadas serão a de educação, com 25%, que representa R$425.000, e a saúde, com 15%, que representa em torno de R$238.000. Eu preciso pedir novamente ao Poder Público para dar uma atenção especial ao calçamento da Avenida Paraíso. Eu já devo ter pedido isso no mínimo umas 10 vezes, tem uma indicação, e o vereador Cardozinho também tem uma indicação. E o Cardozinho, como chefe do Executivo, ele está em exercício agora, mas peço que ele dê uma atenção especial ao pedido desse vereador. Parabenizo a todos os colorados pelo grande evento no sábado passado. Foi um grande evento do tamanho dos torcedores dessa grande agremiação esportiva em Agudo. Parabéns. Eu tenho que comentar um assunto que o vereador Lauri falou sobre a questão da instalação de energia solar em escolas. O que me surpreende é que o governo federal, ele pretende taxar também esta energia. Isto me deixa perplexo. Eu não consigo entender o governo federal. Ele incentiva essas novidades e depois ele taxa as mesmas. O pobre povo precisa pagar a conta. Seria esta a minha participação no espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, cumprimentar a comunidade que se encontra presente hoje aí, em grande número, muitas pessoas que até no momento não têm o hábito de frequentar hoje. Com certeza deve ser um convite especial do Ingo, né, que vai utilizar a tribuna aqui em instantes, né, um assunto de grande relevância no nosso município. Quero cumprimentar o ex-vereador Derli Dutel, também, que está aqui presente. Acredito que todas as comunidades estão aqui representadas. Cumprimentar os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, e também as pessoas que nos acompanham via internet. Um pedido, acredito, feito, né, inclusive lido aqui pela mesa diretora, e que tenha vindo, com certeza, a todos os colegas vereadores, quanto ao estado caótico que ficou uma obra inacabada deste governo do estado, quanto à recapiação da 287, onde o empresário Marion Silva de Oliveira, lá dos Couros, e também o pessoal do Vale do Amanhecer, né, semana passada, da igreja do Vale do Amanhecer, procurar esse vereador, e pelo que eu percebo, devem ter procurado os demais colegas vereadores, onde nós mandamos um ofício para o Dyer. Primeiro, para terminar essa obra que está inacabada, e segundo, né, trazendo perigo àqueles que trafegam ali. Eu, inclusive, presenciei lá um acidente, um quase acidente lá, numa oportunidade em que eu estive visitando uma empresa lá. Então, eu fico pensando da total irresponsabilidade deste governo, né, desta empresa que lá se instalou e não terminou esse asfaltamento por inteiro, né, deixando inclusive o ressalto, o acostamento muito alto, né, trazendo perigo, né, houve inclusive vários acidentes. Então acredito de que essa demanda é muito importante e tem a preocupação de nós todos os vereadores. Eu ouvindo patrulhamento e vejo de que o tempo está prejudicando os trabalhos da Secretaria de Obras. Mas eu volto a dizer, um pouco tempo atrás eu já me preocupei, né, parece-me que a previsão do tempo não é levada em conta na Secretaria de Obras. Patrulhar na sexta, no sábado, patrulhar no Rincão Despraiado, sabendo que hoje ia chover, eu acho que o pessoal lá me ligou hoje, disse que está um barral só. Botar dinheiro fora, é botar óleo diesel fora, é botar a marca. Se não tem o que fazer, libera esse funcionário, então. Eu acho que é bem mais futuro. Patrulhar numa sexta-feira, sabendo que tem uma previsão de chuva, mas são questões. Então, aproveitando nessa linha, nós temos um patrulhamento para fazer, mas quando o tempo está bom, pelo amor de Deus, não me manda patrulhar uma véspera de chuva. Lá para o pessoal do Pinhal, lá que tem a entrada do Dilon Blay. Eu tenho recebido também uma grande reclamação de um ótimo trabalho que foi feito, iniciativa do governo, inclusive acredito de algumas entidades, de uma sinalização que foi feita pelo interior do nosso município, onde colocaram as denominações das suas localidades, exemplo da Linha Branca, Linha Teutônia, Nova Boêmia, Linha Teutônia Sul e assim por diante. Botaram uma sinalização para quem queira se deslocar para a Linha Branca. Aqui, provavelmente deve ter colocado aqui, subindo a Teodoro Volto, colocaram outra placa de identificação subindo na britadeira do Gerson Castro, sobe para a Linha Branca. E também, provavelmente, daquela outra estrada nova que foi aberta ainda nesse governo. Só que esqueceram de dizer, colegas vereadores, principalmente o Itamar, de que essa estrada ela é intrafegável, principalmente para veículos pesados. Portanto, aconteceu quase um desastre nesse último final de semana, num caminhão da Conecta, que se deslocou na subida da britadeira Cássio, com 7 funcionários dentro desse caminhão, 7, número da mentira, inclusive 7 funcionários, onde quase acabou acontecendo uma tragédia. Esse veículo acabou fazendo uma curva lá e acabou praticamente caindo para baixo de um barranco de mais ou menos 100 metros, onde precisou de uma escavadeira hidráulica, de uma retro, para tirar esse caminhão. Quase deu uma tragédia. Então, eu acredito que junto com essas placas, tem algumas localidades, colega vereador Itamar, de que nós precisamos colocar que a estrada ainda é intransitável. Muito parecido com aquelas estradas, inclusive, que o senhor mencionou, que há 20 anos atrás não tínhamos estrada para trafegar. Nós temos uma estrada bem próxima dali. Também tive na região do bairro Caiçara, onde nós temos uma grande dificuldade. Lá foi feito um recapeamento com material esse do rejeito, né, foi feito lá, uma estrada, ficou muito bom na época. Só que, infelizmente, colega vereador Itamar e demais colegas vereadores, de que o trabalho lá, infelizmente, também não foi bem feito. Colocaram aquele rejeito, passaram o rolo compactador, só que, infelizmente, não fizeram as valetas nas beiradas. Nessa chuvarada que dá, a água desce de um lado para o outro e, quando não desce, na rua central, colega vereador. Então, o serviço totalmente botado fora. Tem valas hoje de mais ou menos 15, 20 centímetros lá, que trazem uma dificuldade para o pessoal trafegar nessa rua. Seria isso, senhor presidente, nessa minha primeira participação.
Passo a palavra ao vereador Sandro Goss.
Quero saudar o presidente dessa casa, também aos demais colegas vereadores, servidores que nos proporcionam esse trabalho, e a todas as pessoas presentes na galeria e também aos que acompanham os trabalhos em seus lares pela imprensa, pela internet. Inicialmente, comentar sobre, para quem acompanha os trabalhos, semana passada tivemos o uso da tribuna livre por uma integrante do município e também nessa sessão foi lido a resposta do hospital onde um rapaz esteve internado. Eu quero simplesmente fazer comentário que, como no nosso município temos problemas entre famílias, né, onde os pais muitas vezes têm dificuldade de lidar com os filhos, e também no Rincão dos Praiados temos o abrigo transitório, onde a promotoria, muitas vezes, quando tem jovens que têm problema, ou os pais têm problemas de relacionamento, ou qualquer outro tipo, esses jovens são encaminhados para lá para tentar amenizar a situação e conflitos, muitas vezes, que tem entre famílias. No último sábado, participei na linha dos Pomeranos do encontro de couros A Sera Canta, promovido pelo Coral Pomerense Sera, regido pelo maestro Guilherme Bise Guerra. A linha dos Pomeranos, né, localidade no interior do nosso município, promoveu esse encontro de coros. Isto é um marco histórico para no nosso município, né, um canto de coral, vamos dizer, a dedicação, insistência, perseverança. Eu queria parabenizar mais uma vez a iniciativa junto à comunidade de Linha dos Pomeranos pela cultura que desenvolveram em sua sede no interior do nosso município. Seria essa minha participação, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas vereadores, os funcionários dessa casa, a imprensa escrita e falada, e também quem está através, ao vivo hoje na internet, também vendo nós, e também o pessoal que está na galeria. Uma boa noite a vocês. E como a gente sempre vai na feira semana, sempre cobrado como vereador, então a gente tem que pedir, porque senão o pessoal está escutando, principalmente agora e amanhã, nós ao vivo na rádio. Então, pessoal, eu vejo o pessoal do Novo São Paulo lá, estão fazendo esse trabalho até bom, que deveria também, que ficou muito tempo atrasado. E aí a gente vê as reivindicações das outras localidades, e o pessoal da Linha das Pedras também fez pediu, me ligando semana, e eu passei por lá para aquela localidade. E vejo também desde o Novo São Paulo até lá embaixo na Nova Bento também está com bastante dificuldades, precisando de cascalhamento, muitas curvas também que estão sem visão, muito perigoso, tem desbarrancamento também em dois lugares. Eu até vejo assim, principalmente eu acho que até o, não falar mal do secretário, mas o secretário acho que esqueceu daquela localidade, passando pouco, o outro está sem automóvel, tem que até cobrar mesmo, porque está bem dificuldade. Alguém que passou lá, dos meus colegas, não sei se alguém passou, mas eu passei pessoalmente e vejo isso aí. Bom, o prefeito está de licença, então não vamos cobrar o prefeito, né? Mas deveria passar também, às vezes, e olhar. Mas temos também tem um colega vereador nosso também, só que está na secretaria também, que é daquela região, acho que está deixando abandonada a região dele. Então, eu vejo que tem que dar uma melhorada naquilo lá, e mais perigoso, que em muitos lugares não tem muita visão, deveria ter também mais trecho, de repente até colocar a tubulação desse desmoronamento que tem lá. E acho que tem que dar uma reforçada bancária. E outra, muito perigoso também, que está colocando o risco de pessoas no transporte escolar. Então, eu acho, especialmente, tem que o quanto antes dar uma olhada naquela localidade, que a situação é bem crítica, mais quando mexe com alunos, né? Então, e o transporte é diário lá, então acho que o pessoal tem que dar uma atenção especial para aquela localidade. Eu passei lá e vi, realmente, eu peço para os colegas, se puderem passar naquela região, desde Novo São Paulo até lá embaixo, que vejam que a situação é bem precária mesmo. Mas com o movimento que tem, tá bom? E também vejo, tem um pedido do bairro Caiçara, também dos moradores, já faz 4 meses na rua Guajuviras, que tem um buraco de esgoto aberto, então estão pedindo esse trabalho, faz tempo, 4 meses, eu venho pedindo, ali até diz, hoje o pessoal esqueceu de nós, vereador esqueceu de nós, secretaria esqueceu de nós, então, para ver que a gente está sempre cobrando e falando, então quero ver se eu quanto antes consigo fazer aquele trabalho lá na rua Guajuviras. E também, não é só isso, é que eu tenho um baita de um monte de terra lá e não dá para nem passar 2 automóveis. E eu próprio é o esgoto aberto também, né? Então, que resolva esse trabalho quanto antes lá naquele bairro lá. E no próprio bairro Caiçara também tem um pedido, faz tempo que esse senhor já pediu, os moradores lá, quem não sabe onde é que é, vou identificar, na subida, quem sobe a casa do João de Deus também, vereador de lá, só que está em outra pasta, esquece até dos vizinhos dele também, estão pedindo patrulhamento na rua que sobe do lado do potreiro dos Frases, quem não sabe, então a identificação é bem clara, para as pessoas saberem, abandonar, já faz 4 meses que esse pessoal me pede, só que eu vinha cobrando a secretaria, vai esquecendo e aí eu vou cobrando. Também agora sobre essa, pouco que o Mauro falou sobre o trabalho da Patrulha Agrícola, acho que todos os vereadores, só não sei se da situação foram procurados, mas nós da oposição fomos procurados por mais produtores também, só que enquanto a gente não tem uma coisa, um papel, um documento, é ruim a gente falar, mas hoje eu também fui procurado por um produtor, e nesse meio eu falei para ele que ele tinha que procurar o secretário, que é a pessoa mais possibilitada para fazer o que ele fez. Eu acho que hoje o nosso secretário fez a coisa mais certa, fez a denúncia, tirou essa empresa terceirizada, e até no momento que eu falei com o produtor, eu disse que eu botava a mão no fogo do secretário, por ele, porque eu acho que naquele momento, até hoje, eu andei em mais lugares, eu vi que o trabalho do Alexandre está sendo bem feito, e que a empresa terceirizada já vinha tendo mais uns problemas. Só que quando a gente não tem o documento na mão, não é bom dizer, mas como o secretário está com os documentos na mão, tudo... coisa mais certa que ele fez, denunciou na delegacia e que seja, já retirou essa empresa local, então a nossa parte foi feita, eu falei para ele procurar todos, acho que nós aqui foi para procurar o secretário e foi feito, pelo menos essa empresa está fora do nosso trabalho. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra à vereadora Isabel Lamaisão.
Cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, todas as pessoas que se fazem presente aqui na galeria, também aos ouvintes da Rádio Aguda e Alternativa, e cumprimentar as pessoas que estão em seus lares na escuta. Em virtude do ofício protocolado sobre o número 235 de 2019, que foi lido em resposta dada pelo secretário municipal da Saúde, pela explicação do fato ocorrido, onde a tribuna foi ocupada por uma mãe desesperada e compreensível até então, pois também sou mãe, mas neste ofício temos o esclarecimento do fato. A Secretaria de Saúde se coloca à disposição e dá o apoio à família no que for necessário. Como também fui questionada quanto à minha não manifestação naquela sessão, eu gostaria de dizer que só me manifesto quando eu sei da situação, após averiguar o fato, daí sai a minha manifestação. E quero também esclarecer sobre o meu trabalho como servidora municipal na função de vários programas que são desenvolvidos aqui no município e que deve ser realizado por um servidor. Iniciei essas atividades em setembro de 2017, portanto, 2 anos estou atuando na área da vigilância em saúde, que é prevenção na saúde pública. O programa Vigia Água, que no primeiro momento também realizei uma reunião com todos os responsáveis pelas redes de água do interior, sobre a necessidade de realizar a limpeza das caixas d'água, sabendo que há muitos anos não tinha sido feito, não para gerar despesa à comunidade, não com esta intenção, mas sim para que todos possam tomar uma água boa, como uma forma também de prevenção de doenças. E dentro desse programa é coletado água, que são 18 amostras por mês, mas propriedades de quem solicitar, sem custo nenhum, coletas nas redes de água e também no abastecimento da Corsã. Tenho aqui também o ofício memorando a Secretaria da Agricultura em abril de 2018, solicitando a troca da caixa d'água da linha dos Pomeranos, e foi realizada esta troca agora em agosto deste ano. Da mesma forma, também há necessidade da troca da caixa d'água lá do Novo São Paulo. E no ano passado também comecei a intensificar o trabalho na questão das fontes protegidas, na qual beneficiaria vários proprietários do interior, tendo o valor, tenho aqui também o valor do empenho da construção das fontes drenadas, também paga pela Secretaria da Saúde, e tenho o empenho de 11 fontes, que foi no ano passado, dia 6 de dezembro, e mais de 10 fontes, que foi agora em 12/4/2019, sempre pagas quando elas estavam concluídas, que é uma parceria com a Secretaria da Agricultura e Saúde. Também faço um negócio, o programa de combate ao borrachudo, que também a licitação da compra do produto foi no mês de julho, realizando as entregas nas comunidades para que os líderes não precisassem se deslocar até a cidade somente para retirar esse produto. Não os prejudicando nesta época de serviço nas lavouras, foi antecipada a entrega em relação ao ano passado, que, no qual fomos prejudicados pela demora da liberação ambiental devido à construção da calha. Agora estamos, então, na espera, né, de baixar os níveis da água para que possa ser aplicado esse produto. Também faço o programa de combate ao Aedes, como todos sabem. As atividades e o trabalho foi intensificado no momento em que foi encontrado larvas do mosquito, em julho deste ano. E graças a Deus, a esses trabalhos e ajuda da comunidade, não encontramos mais nenhuma larva positiva, mas os trabalhos devem continuar sim. Também faço o programa de saúde do trabalhador, que assino como responsável pelo município, onde são notificados e digitados qualquer acidente no setor de trabalho, inclusive na agricultura. Também este é um trabalho muito, que eu gosto muito de fazer, e é um trabalho como servidora municipal. E no próximo espaço, vou falar do meu trabalho como vereadora. Seria isso, senhor presidente.
Também aproveitar o espaço que foi debatido sobre dois assuntos, sobre as providências na RST 287, conforme foi chegado ao conhecimento de alguns vereadores sobre os problemas da rodovia, e principalmente algumas saliências, alguns degraus, o acostamento também, com degrau muito, muito alto, nós estamos tendo um problema muito gravíssimo de acidentes. E sabendo do problema, e o problema chegando até a nós, foi de imediato confeccionado um ofício à Superintendência Regional do DAIR de Cachoeira do Sul, o qual foi enviado para tomar as devidas providências. Para quem passa na 287, eu tomo como exemplo, perto dos produtos da terra, tem uma saliência no asfalto que às vezes a pessoa que está trafegando, quando se bate naquela saliência, ele vai frear. E aí acaba tendo uma colisão traseira por um outro veículo que estava próximo a este veículo. Então, por esses motivos, o ofício já foi colocado por alguns vereadores aqui, que foram procurados também pelas pessoas de lá. Então, tomar providência através do DAI. Sobre o assunto já levantado por dois vereadores sobre a patrulha agrícola, é caso preocupante e foi averiguado por nós também. E aqui eu tenho uns dados, uns levantamentos, que eu gostaria de comunicar à nossa comunidade, aos vereadores, que no dia 11 de outubro, o prefeito Valério, ele chegou ao conhecimento dele da existência de possíveis irregularidades nos serviços prestados pela patrulha agrícola terceirizada. E no dia 11, ele encaminhou ofício ao secretário para averiguar os problemas e tentar buscar alguma prova de que poderia ter algum problema à frente. E o secretário de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental, o Alexandre Noy, no dia ele averiguou, foi na busca de provas. Inclusive eu recebi no dia 12 de outubro uma declaração de um agricultor que recebeu o serviço prestado e que não estava de acordo com o que estava no recibo de pagamento, o qual a prefeitura iria efetuar o pagamento junto a essa empresa. E aí no dia 19, no dia 18 de outubro, o secretário da Agricultura, juntamente com o prefeito em exercício, confeccionaram um boletim de ocorrência com testemunhas junto à delegacia. E no dia 19 de outubro de 2019, o secretário da Agricultura deu resposta ao prefeito municipal em exercício. Então está sendo tramitando. A empresa no dia 21 de outubro deu a resposta sobre tudo o que aconteceu. E não cabe ao prefeito julgar, acho que já está em fase de julgamento, não. O governo ele tenta buscar os possíveis problemas e irregularidades, levar ao órgão competente, e o órgão competente vai determinar quem está errado ou não. Mas se tomou uma decisão e buscou, e parabéns à Secretaria da Agricultura, através do Alexandre e do Jardel, que estão à frente, que buscaram subsídios e testemunhas que possam, talvez amanhã ou depois, provar a irregularidade junto a esta empresa e junto à Prefeitura Municipal de Agudo. Dando sequência, neste momento passamos à tribuna livre, onde temos a inscrição do senhor Ingo Ruben Noy, que tem como assunto drenagem urbana, ciclovia e asfalto. Convido ao senhor Ingo para faça suas declarações na tribuna, lembrando que tem até 10 minutos para fazer suas colocações.
Boa noite a todos. Ocupo essa tribuna para dizer que jamais fui contra o asfalto, muito pelo contrário. Sonho em melhorar a fotografia de infraestrutura da nossa cidade. Desde que resolvam os problemas da drenagem urbana. Mas falando em drenagem urbana, eu lamento dizer que os problemas já tinham que estar resolvidos. Porque muitos sabem que em dias de chuvas, muitos lugares ficam alagados. Desde 2011, foi feito abaixo-assinado, protocolado na Promotoria de Justiça para resolver os problemas hídricos referente à mudança da Sanga e do Arroio, onde o prefeito, em 2013, se comprometeu a elaborar projetos, buscar verbas federais e resolver os problemas, e até hoje nada foi feito. Senhores vereadores, gostaria que relatassem, depois de tantas audiências públicas, quais as providências que foram tomadas, as ações executadas e quais suas avaliações como fiscalizadores e representantes do povo. E gostaria que marcassem uma nova audiência para melhores esclarecimentos. Na última sessão, disseram por que somente agora fiz um abaixo-assinado para implantar uma ciclovia no projeto como obstáculo para não sair o asfalto. E por que não antes? Vejo, senhores, no dia 7 de dezembro de 2018. Foi promovida uma audiência pública que tratava, mais uma vez, de drenagem urbana. No final da reunião, eu perguntei ao prefeito se nós iríamos fazer uma nova audiência sobre o projeto asfáltico. Ele simplesmente respondeu que já tinha consultado todos os conselhos e que tudo estava consolidado. Lembram que naquela oportunidade, a presidente do CONDEMA, Gleice Persky da Silva, perguntou ao prefeito quando ele tinha consultado o CONDEMA. O prefeito ficou sem resposta. Vejam por que da minha preocupação. O projeto asfalto atual, ele sinaliza os canteiros centrais totalmente fechados, dobrando também a manutenção dos mesmos entre as quadras na Avenida Concórdia, da Rua Duque de Caxias, até o cruzamento com a Rua Germano Hendrick, que vai contra a mobilidade urbana, que não oferece nenhuma segurança. O asfalto vai aumentar o fluxo de carros e, consequentemente, o número de acidentes. Daí me surgiu a ideia de uma ciclovia, por se tratar de uma avenida plana que preenche todos os quesitos e que seria uma solução. Sabemos que muitas pessoas usam bicicletas como meio de transporte e atravessam a cidade para chegar ao seu emprego. Hoje, o ciclista se refugia entre os canteiros e entre as calçadas. E depois vai se refugiar aonde? Esta preocupação não é só minha, é da comunidade agudense. Tanto que ao baixo assinado somou mais de 750 assinaturas, que entenderam que cada um vai ter o seu espaço. Sem a ciclovia, seria um retrocesso, porque todas as cidades estão se adaptando, trazendo muitos benefícios, principalmente segurança, qualidade de vida e alavancando oportunidades de negócio no ramo de bicicletas, patinetes, rollers, skates, overboards e outros. Sem falar no turismo, que movimentaria todo o comércio da cidade, embelezando com bancos pergolados e floreiras, ideias que surgiram conversando com os munícipes durante a execução do abaixo-assinado. No final, por que tanta pressa, sem planejar, para depois executar? Foi o que aconteceu com a rua Floriano Zurowski. Depois de tudo pronto, resolveram fazer um caminhódromo. Outro exemplo que aconteceu com as contenções no Arroio Hermes, sem planejamento, executaram de qualquer jeito. Ficou fora do plano diretor e agora os problemas estão acontecendo. Em outros países mais desenvolvidos, levam mais tempo planejando do que executando. Vamos manter o nosso plano diretor, que se diga de passagem, muito bem planejado, que merece nossos elogios. E porque hoje vamos fazer o projeto asfáltico de qualquer jeito, se ainda dá tempo de mudar. Fico muito grato, pensando no coletivo. Muito obrigado.
Dando sequência, passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição dos vereadores Gelson Neuschwander e Sandro Gols. Passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Boa noite, novamente, dizendo. Vou usar o espaço. Sim. Aí eu vou usar o espaço hoje pelo, primeiro porque pelo Ingo, que o Ingo falou aqui. Assim, se a gente vai pensando nisso... Não, eu vou usar aqui. Pedi para usar aqui. Eu vou usar aqui mesmo o espaço. Assim, ó, o futuro, a gente, quando foi feito esse projeto, até na noite que a gente foi chamado, a gente vai voltar a esse assunto, naquela noite eu me lembro, né, os colegas, tudo meio na rapidez, foi falado, eu até falei sobre bicicleta, foi falado, só que foi tudo muito rápido. Só que a gente vê que o rápido, que nem diz, às vezes as coisas são mal feitas, mas a gente tem que pensar no futuro, porque hoje ciclovia em tudo que é cidade que vai, tem. E realmente, onde é que vai ficar as bicicletas para o futuro asfalto? Realmente, assim já acontece, às vezes o pessoal quase atropelando tudo. Então, eu acho que ele não vai atrapalhar, se pegar, fazer uma audiência pública de novo, acho que não vai atrapalhar, é junto que a gente faz as coisas. Então, eu acho que deve ter uma ideia, dar uma, como diz outro, uma oportunidade, não é por ele, é pela população de Agudo, não é só por nós, nem pelo Ingo, acho que até o pessoal, todo mundo pode ver, já que vai fazer uma coisa de futuro para sempre. Eu penso assim, acho que todo o pessoal que está escutando nós, o pessoal que está aqui também na galeria, com certeza, e não vai ser um custo, acho, tão mais alto, porque já que vão fazer esse asfalto, eu acho que não é isso que vai atrapalhar o asfalto. Então, eu acho que com certeza deveremos pensar, e até o prefeito que hoje que está, que é o Cardozinho, o outro que escute isso aí, que estão escutando nós, e dão uma oportunidade, não, tem que dar oportunidade para a população para fazer esse trabalho aí futuro, para fazer a ciclovia também. E vou falar um outro assunto também, que as pessoas cobram muito, muita gente é muito cobrado. Eu vou falar assim, uma coisa minha, uma opinião minha, e a população julga quem é necessário. Sobre a soltura do nosso vice-prefeito. A gente é muito cobrado pelas pessoas e chega e diz, Gelson, o que tu acha? O que aconteceu? Desviou dinheiro ou não desviou? Então eu vou dar uma opinião minha, bem clara, e a população e as pessoas devem saber o que pode ser e o que não pode ser. Porque eu não sou um juiz, mas a minha opinião eu tenho. A gente começa num trabalho, qualquer funcionário, você começa ganhando um valor X, R$1.000. Você cresce, você ganha R$2.000. Você cresce, você ganha R$4.000. Você cresce, vai vereador, de repente vai um secretário, ganha R$6.000. Então aí você tem que ver o que, que a pessoa tem e não tem, aí você vê o que pode e não pode. É a população que tem que ver isso, não é o Gels que vai ver isso. Seria isso, senhor presidente.
Em sequência, passo a palavra ao vereador Sandro Golf.
Senhor presidente, peço para usar espaço aqui.
Espaço permitido.
Comentar rapidamente também sobre o pronunciamento do seu INCO. Até agradecer que ele vem expor as suas ideias aqui na tribuna. Ciclovia. Eu acho que é louvável para todos os municípios. Mas graças a Deus que aqui em Agudo a gente tem ruas largas, não só na Avenida Concórdia. As ruas paralelas também são uma dimensão diferenciada, dependendo com qual o município que a gente vai os comparar. Fala em ciclovia, estacionamento oblíquo, aumentar a calçada. Não foi o comentário do INCO, mas a gente escutou de outras pessoas nesses termos que eu estou falando. Queria aumentar a calçada, estacionamento oblíquo, ciclovia também. Só que o pessoal parece que fica esquecendo onde é que vão circular os carros. Porque dias de semana, o movimento no município de Agudo, na Avenida Concórdia, é muito grande. Entre Marechal Deodoro, até, vamos dizer, a Caixa, tem dias que a gente tem dificuldade de encontrar lugar para estacionar um carro. E o trânsito, tendo carros estacionados, né, normal, e também mais duas linhas de carros indo e vindo nos dois sentidos. Então eu peço, né, que os mentores de mudanças que se tem, que vejam direitinho, né, o que é possível e o que é necessário. Claro que temos pela frente a intenção da administração de fazer o capeamento asfáltico. Então, mediante a tudo, eu sei que é difícil, vamos dizer, contentar a todo mundo, mas não dá para fazer tudo também numa só avenida.
Dando sequência, passamos neste momento à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, temos quórum para a instalação da ordem do dia. Todos os vereadores continuam presentes.
Na ordem do dia, temos o projeto de lei 44 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020, que tem na Comissão de Constituição e Justiça como relator o vereador Rui Milbert, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relatora a vereadora Isabela Maisão, no sentido de aprovação da presente matéria, acompanhado pelos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 44 de 2019 em discussão.
Professor Mauro,
com a palavra.
Senhor presidente, caros colegas, eu já me manifestei em outra sessão sobre o projeto de lei 44/2019, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020. E para concluir hoje, eu tenho as seguintes observações. O projeto de lei, ele já cumpriu o tempo regimental nessa casa. A Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito já realizou audiência pública para debate com a comunidade agudense, respeitando o artigo 70 do Regimento Interno. Também já estão definidos valores para exercício 2020, que são: Executivo, 53.200.000, Legislativo, 1.800.000, e Previ Agudo, 15 milhões, somando 70 milhões. Mas ainda assim, chamo a atenção para o anexo 2 dos riscos fiscais, que dê aproximadamente 5 milhões em 2018, passa para 6 milhões em 2019. Um aumento considerável de 20%. Caros colegas vereadores, senhor presidente, algo para se preocupar. E para finalizar, eu peço à comunidade agudense para participar das audiências públicas, para sugerir, para cobrar. De nada adianta reclamar depois ou sugerir alterações em serviços prestados pelo poder público se não participamos das audiências públicas. Sou favorável à aprovação da matéria.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 40.
Vereadora Isabel.
Com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão aqui, referente ao projeto de lei 44/2019, da lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020, sendo que a estimativa, como já foi falado, de 70 milhões, distribuídas entre o Executivo, Câmara e Previ Agudo. Conclui que todos os investimentos estão compatíveis com a lei da responsabilidade fiscal e, após análise em audiência pública, também sou favorável ao projeto de lei.
Continua aberto espaço para discussão. Não mais colocações, coloco o projeto de lei 44/2019 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Projeto de lei 44/2019, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos à pauta, onde se localiza o projeto de lei 46/2019. Altera dimensões da rua Teodoro Wolff e quarteirão B3A. E também tem o projeto de lei 45/2019. Altera a lei número 2074/2017, que dispõe sobre a concessão de uso de bem imóvel à Associação Bombeiros Voluntários de Agudo. Concessão uso bens. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereadora Isabel.
Vereador Rui Milbert.
Márcio.
Constatamos as inscrições dos vereadores professor Mauro, Isabel, Rui Milbert e Márcio. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas e quem acompanha a sessão, eu fui procurado por empresários, professores, comerciantes, trabalhadores, alguns funcionários públicos e não tenho como deixar de falar ou de tecer um comentário sobre um assunto muito comentado na semana passada e no final de semana, a liberação do vice-prefeito de Agudo, Moisés Carlos Killian, da prisão preventiva no dia 15 de outubro. O vice, só para relembrar, foi preso no ano passado durante a Operação Fogo Fato e ficou preso por mais de um ano. Como sendo prisão preventiva, ele ficou recluso por um tempo bem considerável. Em poucos casos, um réu, ele fica tanto tempo preso Acredito que foram mais de 10 habeas corpus solicitando a liberação. Pois há fortes indícios de que ele é culpado, mas isso não cabe a mim como vereador decidir, isso cabe à justiça. Mas eu li o processo e, no meu entender, são extremamente graves as acusações. Mas não é esse fato que me preocupou na semana passada. O que me preocupou é a manifestação de algumas pessoas, pessoas soltando fogos de artifício, comemorando a saída do vice-prefeito do presídio. Não é que não possam fazê-lo, mas, na minha concepção como professor, é um tanto estranho. Deveriam comemorar caso seja inocentado. Outro fato são os comentários na mídia, onde endeusa uma pessoa que está sendo investigada e julgada. Eu conheço o vice-prefeito há muito tempo, pois eu sou servidor público há mais de 30 anos. Eu posso afirmar com certeza que todos os políticos, eles não utilizam o seu dinheiro para prestar favores para a população. O prefeito, o vice, o secretário, os vereadores, eles utilizam dinheiro público. No caso dos vereadores, o nosso vencimento. É o nosso dinheiro que é utilizado para atender as necessidades da população. Se foi dado um caixão, se foi construída uma ponte, aberto um açude, um mataburro, feito uma estrada, isso é obrigação dos políticos eleitos, principalmente do executivo. E isso não é feito com dinheiro próprio, isso é feito com dinheiro público. Depois do que vi e ouvi na semana passada, eu fico do lado das pessoas que me procuraram, e são a maioria, e elas repudiam essas ações. Eu respeito a manifestação de todos, mas eu deixo registrado a minha indignação. Mas vivemos em um país democrático e eu, como cidadão, eu tenho o direito também de me manifestar. Para finalizar, eu deixo um pensamento. Enquanto a deselegância estiver nas roupas, nos sapatos, no cabelo, fica fácil de contornar. Mas quando a deselegância estiver no caráter, aí não tem conserto. Seria essa a minha participação no espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra à vereadora Isabel Lamezão.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que se encontram aqui na galeria, os ouvintes da Rádio Agudo, Alternativa, como comentei anteriormente, vou comentar nesse espaço sobre os meus trabalhos concluídos e outros encaminhados como vereadora. Registrado em ata o meu primeiro pedido, que foi a construção da área coberta do posto de saúde da Nova Boêmia, pela dificuldade que as pessoas tinham na espera ao atendimento, tinham que ficar na chuva ou no sol forte do meio-dia, não tinham lugar para aguardar. A dificuldade era grande, onde hoje eles já têm esse abrigo. Também foi nomeada a Unidade Básica de Saúde da Picada do Rio e também uma rua aqui do bairro Caiçara, homenagem a duas pessoas que sempre serão lembradas pela comunidade. Também foi entregue a mim, entregue em mãos ao prefeito Valério, o pedido dos moradores, inclusive com a assinatura de todos, um pedido de pavimentação da rua Travessa Luiz Carlos Lozican, onde esse projeto está para ser executado com recurso próprio do município, por ser uma rua estreita e de fácil pavimentação. Também encaminhado o projeto do muro de entrada do cemitério municipal, que também já foi encaminhado à Secretaria de Obras. Também, através do deputado federal Giovanni Feltz, conseguimos uma emenda que foi para a construção de uma praça de brinquedos, que é igual à de Faxinal, que também está em processo de licitação para compra. Estou muito contente com este projeto, que é um projeto que eu trabalhei muito para que isto se tornasse realidade e, pelo jeito, está bem a caminho. Futuramente teremos também uma praça para as crianças. Também um ofício entregue referente à rede de água do Cerro da Igreja, agora também reforçado e entregue em mãos ao secretário estadual, em nome desta casa, por outros vereadores que foram até Porto Alegre. E também um novo pedido que será realizado por mim ao prefeito Valério, é sobre a questão das lixeiras, pequenos containers que poderão ser distribuídos na Avenida Concórdia e em algumas outras ruas, onde se poderá fazer a coleta seletiva do lixo, o lixo orgânico separado do lixo seco, destacando e sugerindo a importância deste projeto. Deixo aqui, então, os meus trabalhos referente ao meu trabalho como vereadora desse município. Gostaria de, quando o vereador Rui colocar o meu trabalho como servidora nas atividades de saúde, tá? Nas unidades de saúde, gostaria de dizer que meu trabalho na saúde pública acontece, mas que também existem coordenadores em cada unidade e que fazem o melhor. Eles são, com certeza, são profissionais com capacidade que fazem o melhor possível nas dificuldades existentes quando se trata da grande demanda. Sei também da minha função como vereadora. Seria isso, senhor presidente.
Na sequência, eu passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimentando novamente o pessoal que permanece conosco, assistindo atentamente aqui a sessão, quero parabenizar o INCO, que certamente representa uma boa parcela da comunidade Agudo, que talvez gostaria de utilizar a tribuna, e muitas vezes falta coragem. Está de parabéns o INCO. Eu quero dizer que na manifestação dele, e da semana passada, da sessão, da última sessão, de que o INCO estaria preocupado em querer atrapalhar ou, quem sabe, retardar ainda a construção, né, fazer o asfalto no município de Agudo. Eu tenho certeza, Ingo, que tu não tem esse interesse, não vem aqui para trazer a tua preocupação, para atrasar, muito diferente daquilo que alguns aqui dentro imaginam. E dizer de que a preocupação dele é a nossa, de todos nós também, e que se for para atrasar a construção do asfalto, que desconsidere essa preocupação do INCO. De maneira nenhuma, nós somos a favor de fazer esse asfalto. Eu, como toda a população, imagine quem seria contra fazer asfalto. Nós soubemos de que tem muita coisa para ser feito. Quando aqui diz de que talvez tudo não pode ser feito, estacionamento, ciclovia, o trânsito de ida e volta dos veículos, eu posso dizer que em Dona Francisca, a avenida, a largura total é 15,90 metros e contempla tudo isso, colega vereador Sandro. Enquanto que nós temos aqui 18 metros. Então, se lá foi planejado, é impossível de que aqui também nós não possamos organizar de tal forma de que isso também seria possível. Dizer também de que nós temos tido acompanhado alguns trabalhos que precisam ser feitos aqui no município de Agudo, principalmente no final de semana, na região alta do nosso bairro Caiçara. E quando eu falei de que as ruas estão em péssimas condições, ela não está pior lá no bairro Caiçara, porque os moradores fazem a parte delas lá, ajuda a conservar. Foi feito alguns pedidos de recuperação de algumas bocas de lobo. Eu acho que planejamento é alguma coisa que fica bastante de lado nessa administração. Tem uma boca de lobo que eu quero citar lá, na Hugo Carbone, onde está feito, inclusive está tendo seguimento agora o asfalto lá, onde a boca de lobo é mais alto do que a rua. Então são problemas para o futuro. Tem lá, qualquer um de vocês, eu convido para ir amanhã, lá na Hugo Carbone, que é lá perto do mercado Morro Agudo, onde tem boca de lobo, são mais altas do que o calçamento. E onde está a administração? Onde estão os engenheiros para fiscalizarem? Nós estamos trazendo essa nossa preocupação. A exemplo também da boca de lobo, que eu recebi instantes antes aqui da Laurice Paula, aí na Borges de Medeiros. Nós temos uma tubulação que foi feita agora recentemente, um grande investimento da troca de tubulação, onde foi posto, se não me engano, tubos de 80, aqui próximo ao Elite, o Grêmio Esportivo Elite, onde, conforme moradores, talvez uma máquina cruza lá várias vezes, talvez duas conchadas da máquina resolvesse o problema. Eles estão preocupados. Teve uma chuva agora recentemente, onde tem uma possibilidade muito grande de inundações, onde os moradores próximo daquela região lá estão preocupados. Então, é um descaso. Nós temos outro problema que eu já trouxe para cá, do problema do esgoto. Eu vi aqui, acho que foi o colega vereador Gelson, que trouxe, inclusive da rua Guajuvira. Eu também recebi, instantes antes aqui, de uma eleitora preocupada com a rua Guajuvira. Tem um buraco lá que o próprio secretário de obras abriu, está lá aberto, e que traz um forte odor. A exemplo de uma preocupação que eu trouxe há poucos detalhes da rua do Salso, lá próximo ao CRAS, lá perto de um bar do Délio Padilha, na esquina dele lá. Eu passei ontem lá, ninguém fez nada. O cheiro é muito forte, o odor é muito forte, o pessoal tem um estabelecimento comercial. Tive na festa, alguém lá de Agudo, lá na Nova Boêmia, lá na comunidade da Evangélica, né, onde uma moradora aqui da cidade me trouxe a sua preocupação quanto ao problema de esgoto céu aberto. Nós temos problema de esgoto céu aberto, empresário Forte, entendeu? Imagine só, nós não temos nem drenagem, nós não temos drenagem da parte de esgoto, muito menos o tratamento de esgoto. A partir do ano de 2021, se Agudo não se adequar, não vai receber mais emendas federais, recursos federais. Isso é uma obrigação. Nós temos a rua Argo Aldo Berger, número 125, onde essa moradora está preocupada lá. Lá tem uma rua onde, inclusive, o Luiz Dava tem conhecimento, largaram a tubulação e parece que recolheram a tubulação lá. Está lá, a Deus dará. Nós temos também outra preocupação que eu tive lá no bairro Caiçara, onde tem um campinho de futebol. É uma recomendação com uma demanda que eu trago aqui e tenho certeza de que a comunidade lá, o pessoal, todos os jovens que moram na parte alta, precisam se deslocar até a parte da região baixa para ir, né, praticar um esporte, né, o futebol em si. Então o pessoal lá pede, parece que já é de conhecimento da maior parte dos colegas vereadores, como o meu tempo está esgotando, eu gostaria de me repassar o espaço dos progressistas, líder. Acredito que o colega vereador não vai utilizar, então vou utilizar de espaço.
Espaço de líder do PP cedido ao vereador Rui Milbas.
Pessoal da comunidade do bairro Caiçara tem procurado vários colegas vereadores e se comprometeram de mandar uma patrola lá para nivelar aquele campinho de futebol lá em cima lá, tá? Para que aqueles jovens que estão lá residindo, né, a comunidade em si que esteja lá em cima, que possa praticar o esporte, né, para não precisar descer até na Escola Santos Dumont. Inclusive na Escola Santos Dumont, o pessoal desce, há uma aglomeração muito grande de pessoas, inclusive trazendo dificuldade para o pessoal para a prática do esporte. Então, o pessoal recomenda lá de que, conforme comprometido, que vá lá uma patrola até lá em cima. Inclusive, também gostariam de que tivesse uma quadra de vôlei, né? Então, eu participei no último domingo, esse domingo último, lá nessa localidade, e quando eu levei o conhecimento dele que estariam contentes e alegres, porque o bairro Caiçara, ele praticamente é um reduto eleitoral do 15. E a gente tem ouvido falar de que não, lá, aquele pessoal lá, a gente faz pouca coisa lá, aquele pessoal é tudo nosso. Olha, não é o que eu tenho ouvido lá naquela comunidade. O pessoal está muito decepcionado lá, estão sendo deixados de lado, fizeram uma tapeação naquele serviço pela metade das estradas, as estradas estão terríveis, não tem condições lá de a prática do esporte. Tem um descaso, inclusive, da colega vereadora, da Isabel, quanto ao caso do bairro Caiçara, quanto ao posto de saúde. O pessoal não tem médico lá. O pessoal lá simplesmente é usado. Eu acredito de que ainda nós temos tempo, colega vereador Itamar, vocês que fazem parte do 15 e que certamente vão pleitear para conseguir mais 4 anos para perpetuar no poder, façam lá aquele campo de futebol para aquele povo lá. Aquele povo sempre votou em vocês, tia. Vocês só usam em época de eleição. Não façam ano que vem. Faz uma quadra de vôlei para aquele pessoal lá. Leva uma areia lá, uma rede lá, para aquele pessoal poder ter um lugar de lazer. Aquele pessoal lá precisa de atenção. Então eu achei importante eu trazer essa preocupação do pessoal de lá para que não aconteça no ano que vem, senão o pessoal tudo aqui vai ficar sabendo que só fazem época de eleição. Inclusive tem uma rua lá para ser aberta. O pessoal, inclusive, eu visitei no mínimo umas 15 residências lá, e eles me relataram de que hoje iriam escutar a sessão da Câmara. Tem uma rua lá para ser aberta, a Rua Jeribá, né, que o pessoal está aguardando. Eu posso dizer a eles de que está sendo liberado, bem próximo agora, um novo loteamento. Inclusive, esse loteamento é de propriedade particular. E ele vai contemplar a abertura daquela rua lá. É bem lá no alto, conforme prometido pelo Executivo. O Executivo prometeu de abrir aquela rua, mas não é bem assim. Então, o pessoal tem que aguardar um pouquinho, que certamente, mais um pouquinho para frente, esse pessoal vai ser contemplado com a abertura daquela rua. E quanto aos fogos de artifício, né, eu talvez eu nem gostaria de comentar sobre esse fato, mas talvez as pessoas estão invertendo. Nós tivemos a liberação do nosso vice-prefeito, que até algumas pessoas me pediram, me sugeriram de que no dia seguinte ia assumir a prefeitura, mas ele está totalmente impossibilitado. Ele apenas recebeu uma liminar para responder em liberdade. Ou seja, não tiveram vitória nenhuma. O processo continua normalmente, as acusações, todas elas, permanecem, o processo continua andando, muito diferente do que algumas pessoas se gloriaram e fizeram um show de fogos de artifício. Eu diria de que é uma coragem largar fogos de artifício. Me perdoem, gente, mas eu acredito de que é um total desrespeito com as pessoas de bem. Com as pessoas de bem. Porque largar foguete de alguma pessoa que está sendo investigada, que me desculpe, ele não foi absorvido do processo. Vamos aguardar. Vamos aguardar no que dá. Largar fogos de artifício, largar foguetes para uma situação dessa é uma vergonha para o nosso município. Mas é a minoria. Minoria aqueles que se pronunciaram nas redes sociais. Olha quem são. Eu só fiquei muito triste para aqueles que se pronunciaram lá. E falo publicamente. Publicamente eu falo. É uma vergonha. Ficam quietinhos, gente. Quem sabe se manifestam nas eleições agora do ano que vem. Recolocam eles de volta. Vão dar mais 4 anos para eles. Para ver o que lhe dá. Temos um outro escândalozinho agora. Que nós, vereadores de oposição aí, né, tivemos por trás. Infelizmente tem uma empresa por trás. Eu espero de que essa empresa possa se justificar na patrulha agrícola num aumento do número de horas. Mas é uma prática que até ontem aconteceu. Tem inclusive colega vereador,
ao vereador
Márcio, sabe muito bem de que teve um indício muito forte, inclusive na gestão dele, que eu espero de que ele também não tenha culpa nenhuma, e que o colega vereador Alexandre também tenha sido inocentado também nesse caso, porque ele também, nós fizemos uma reunião, inclusive convoquei ele até na minha empresa na última semana, e ele, conforme muito bem colocado o colega vereador Mauro, de que ele atendeu o nosso pedido e basicamente está cancelando o serviço dessa empresa. Seria isso, senhor presidente, nessa minha manifestação.
Passo a palavra ao vereador Márcio Alberto.
Saudar mais uma vez a todos que continuam aqui presentes, da mesma forma que estão seus lares. E como até o Rui comentou, o tema eleições aconteceu aqui nesta casa na última terça-noite, importante encontro que foi promovido pela Câmara Municipal e foi intermediado pelo diretor Aliceu para tirar dúvidas sobre a questão do pleito de 2020, ano que vem. Estava aqui a palestrante doutora Daniela Aguilar Camargo, que principalmente tirou dúvidas de conduta até as eleições, como também pré-candidatos, candidatos, né, que principalmente as questões de Facebook, que tem muitas palavras que não podem ser ditas. E o bom que nós tivemos aqui representando todos os partidos aqui no município de Agudo, e isso acho que é muito importante para que todos fiquem sabendo dessas condutas, e foi muito importante a palestra da dona Daniela. Então, Acho que está de parabéns, e a Câmara promoveu isso, abriu as portas para que, acima de tudo, a gente sabe que aconteceram muitas mudanças nos últimos anos na questão do próximo pleito, né? E como ela mesmo diz, possa haver mais algumas até março do ano que vem, de repente. Então a gente fica, acho que todos os partidos fiquem bem informados, e acho que isso é o trabalho, sim, também da Câmara Municipal. Da mesma forma que o vereador Rui comentou a questão da patrulha agrícola, nós temos de 2017 uma empresa que também está na justiça, que a gente também bloqueou os trabalhos para acontecer as mesmas questões que mais uma vez se repetiu agora por outra empresa, e nunca foi deixado de tomar as providências quando a gente tinha provas no papel. A gente, mesmo em 2017, eu era secretária, a gente tinha já praticamente um mês e pouco antes informações, mas a gente só tomou as providências depois que nós tínhamos realmente provas no papel, para que não você daqui a pouco aciona um inquérito, uma justiça, e a empresa consegue provar que não é esse município que paga as contas. Então a gente tem que ter muito cuidado, e eu sei que Alexandre e o Falcão, que está aqui, tiveram todo esse cuidado e tem essas provas no papel também, e testemunha das pessoas, e realmente que possa ser esclarecido o mais breve possível. Da mesma forma, acho que convidar a comunidade de Agudo, da nossa região, para final de semana mais uma edição da Festa do Moranguinho e da Quilca aqui no nosso município. 22ª festa, 22ª edição, uma festa que marca com certeza o reconhecimento tanto da Cuca do município de Agudo, que é reconhecida na região central do nosso estado aqui, as Cucas de Agudo, e também o Moranguinho, e acima de tudo, também a produção grande de moranguinho que nós temos aqui no município. Então, é uma festa que todos nós, que praticamente estamos aqui, sabemos que começou pequenininha há 22 anos atrás, e hoje realmente já é uma festa muito grande, muito bem sucedida no município de Agudo. E acima de tudo, dando oportunidade para os produtores que aqui produzem moranguinhos também, para expor alguma parte, como da mesma forma as pessoas que se dedicam e fazem com todo o carinho a cuca de muita qualidade aqui no município. Então acho que, acima de tudo, convidar a todos que a gente possa ter um belo fim de semana com abertura oficial sexta-noite às 19h30 e encerramento no domingo à noite. Então seria isso, senhor presidente.
Também quero me manifestar e cumprimento mais uma vez a todas as pessoas presentes na galeria. Só a título de esclarecimento, acho que foi mencionado pelo vereador Gelson, e foi encerrado o contrato com essa empresa envolvida. Não foi encerrado, foi somente suspenso os trabalhos, não foram pagas as últimas notas de trabalhos prestados por essa empresa, e a Secretaria da Agricultura vai esperar o parecer de quem está investigando para possível pagamento ou não, ou condenação em si dessa empresa. Então vai depender exclusivamente das decisões de quem está julgando o processo que hoje está tramitando. Sobre asfalto, na Avenida Concórdia e a rua que vai ao hospital. Esse assunto é um assunto, olha, por um bom tempo debatido aqui nesta casa. Assunto o qual causa polêmica, causa contradições, causa pessoas que entendem que deveria ser dessa forma, outros de outra forma. Começou com que, quando se adquiriu o investimento junto ao Badesul, se questionou o juro que seria pago, não tendo êxito ou não tendo justificativa em si, se questionou a drenagem. A drenagem se refere ao escoamento da água, à ocupação do solo, à permeabilidade do solo e à infiltração. Foi o processo, foi junto à promotoria. A promotoria catou, o juiz deu despacho, bloqueando a obra. Eu vou ler uma parte do despacho do juiz Jonathan Cassou dos Santos. Eu só vou ler uma parte, porque o despacho é maior. Após a prolação daquela liminar, como visto, o município de Agudo realizou adaptações em seu projeto original, contemplando a instalação de tubulação para a coleta da água pluvial em trecho da obra, cuja execução deverá ocorrer antes do capeamento asfáltico. Inclusive o redimensionamento da extensão do asfalto. Só essa parte eu vou ler. O foco principal de não acontecer o asfalto era drenagem. Tá. O plano diretor nosso diz que tantos por cento da área construída, se é um terreno, deve estar sem ter uma construção para ter permeabilidade no solo. A administração municipal mudou o projeto e deixou como calçada estacionamento 2,25 m, 6 metros de pista, 1,5 m de canteiro central, e do outro lado 6 metros de pista e 2,25 m de estacionamento que não vai asfalto, ali fica o paralelepípedo. Por quê? Porque nós precisávamos infiltração no solo, nós precisamos de drenagem, nós precisamos de impermeabilidade no solo. E agora, Ingo, muito bem colocada a tua questão aqui na tribuna, agora o senhor vem pedir via de bicicleta e de caminhódromo no centro. E a permeabilidade da água desse solo, nesse canteiro central de 1,5 m. Contesta totalmente o que se pediu quando entrou a questão junto à promotoria. Então, assim, ó, eu tenho a minha posição e o asfalto irá acontecer se a promotoria não aceitar as assinaturas que foram coletadas e o redimensionamento da obra. Só acontece se não aceitar, porque a obra tem que ser licitada até final de dezembro, porque em ano de eleição não se pode licitar nenhuma obra no município de Agudo. E temos 2 meses e 20 dias, ou 19 dias. Mudar um projeto, apresentar um projeto no Badesul, como foi mudado. Vocês acham que nesses órgãos públicos, esse projeto, ou a obra, será liberada em questões de 2 meses e 19 dias? 9 dias? Eu não acredito. Então, minha posição, acredito eu que, se aceitar, nós não teremos asfalto na Avenida Concórdia. Esse é o meu posicionamento. E tomara que os próximos prefeitos façam, mas é uma grande perca para o município de Agudo, meu posicionamento. Uma obra maravilhosa, a gente tem um acesso ao nosso município de Agudo, na rua, em frente à loja do vereador Rui Milbert, que está belíssima, muito bem feito, e essa Avenida Concórdia ficaria bem melhor. No começo se questionou se o asfalto durava em cima do paralelepípedo, hoje não se contesta mais isso. Hoje se contesta o projeto. Por quê? Porque não tem mais tempo hábil para fazer um novo projeto. E aí o asfalto não sai. É isso que está sendo contestado. Dando sequência, eu quero convidar a todas as pessoas para a 22ª Festa do Moranguinho, que acontece no dia 25, 26 e 27. E dizer que Agudo sempre recebeu bem a todos os convidados e as pessoas que vêm de fora, e com certeza teremos um grande evento novamente, porque Agudo é festivo, Agudo é de festa, Agudo o povo gosta de festa, o povo que trabalha aqui recebe bem. Então eu tenho certeza que o povo virá de fora da região, do município e como um todo. Nós teremos com certeza um grande evento no dia 25, 26 e 27. Referente aos aos acontecimentos, às colocações que liberaram o nosso vice-prefeito no município de Agudo. Eu, sinceramente, desde o primeiro momento, eu disse, eu não contesto o julgamento. Eu digo abertamente, se fez algo que a justiça prove, ele deve cumprir e deve responder pelo que fez. Mas a gente viu o carinho que a comunidade tem com essa pessoa, e não está diferente aqui. Um dia depois, o escândalo de Nona Francisca, envolvendo o PP, o partido teu, o vereador Rui Milbert. Então, em todos os partidos existe as ovelhas negras e as ovelhas boas. Então, assim, se o nosso for condenado, não podemos defender, mas hoje ainda está sendo analisado, sendo investigado, sendo coletado informações. E aqui, Dona Chica, já tivemos depoimentos aqui na promotoria de Agudo. Então, tomara que não tenhamos nenhum envolvido do município de Agudo também, Dona Chica. Esperamos isso. E com certeza, qualquer partido tem pessoas boas e pessoas ruins. Então, não se julga as pessoas antes do parecer final da justiça. Para finalizar, eu gostaria de comunicar que dia 28 de outubro é dia do funcionário público. Nós poderíamos ter sessão, mas nós dependemos de funcionários públicos. Então, é facultativo, e então não teremos sessão no dia 28. E fica a próxima sessão, os vereadores convocados para o dia 4 de novembro de 2019. Nada mais havendo, declaro encerrado presente sessão. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Boa noite.